O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Operator 4.0, financiado em 1,9 milhões de euros pelo programa MIT Portugal, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia e pela Agência Nacional de Inovação, que arrancou em 2020, em parceria com várias empresas e instituições, e entretanto terminou em junho de 2023. Em estúdio tenho Miguel Carvalho, investigador do 2C2T, Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil, da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, a quem agradeço antes de mais ter aceitado o convite da RUM e em especial o convite do O Minho ID. Ora, antes de desvendarmos aqui os principais objetivos, digamos assim, deste projeto e também os resultados, como é que tudo isto nasceu? Foi aqui um desafio da academia para as empresas ou das empresas para a academia?
Olá, boa tarde, Vanessa. Portanto, este projeto surge já com muita maturação ao longo de vários anos de envolvimento com a nossa indústria. Em parceria com uma empresa, a Control Consul, a engenheira Carla Lopes, nós tínhamos vários projetos com a indústria onde percebíamos a necessidade de definir e otimizar os métodos de trabalho das operárias, neste caso no setor da confecção. E portanto, esta ideia de como é que nós podemos digitalizar isto, como é que podemos digitalizar o método de trabalho, foi crescendo ao longo dos anos e foi-se construindo nesta equipa, através do MIT, com a minha estadia lá como professor visitante em 2011, e desde aí que fomos construindo a ideia do projeto. O projeto foi crescendo em termos de objetivos e fomos criando várias valências no mesmo, para além da produtividade, que consideramos muito importantes em termos daquilo que é permitir às empresas obter o maior rendimento da sua força produtiva. Estamos a falar de um projeto que é dedicado ao operador e que pretende criar valor para o operador. Hoje em dia as empresas de confecção, nomeadamente, têm muita dificuldade em atrair uma mão de obra para as suas linhas de produção. E o que este projeto pretende alcançar é valorizar o trabalhador, colocá-lo no centro do problema e abordar estas três áreas que nós consideramos fundamentais para isso, que é a produtividade, como é que conseguimos a maior produtividade por parte do trabalhador, as questões ergonómicas, o relacionado com a sua relação com o posto de trabalho, que isso tem impacto também na sua produtividade, mas principalmente na sua saúde, e o bem-estar pessoal, como é que ele está, qual é o seu estado de espírito, se ele está satisfeito, se ele gosta de trabalhar na empresa. Isto permite não só reter, como atrair novos trabalhadores a estas empresas que têm muitas dificuldades no dia de hoje de fazer contratação.
Muito bem, já falou aqui então destes três, digamos assim, quase que pilares, produtividade, ergonomia e bem-estar pessoal. Trata-se aqui, no fundo, de monitorizar muito, acredito, estes operários, mas na prática como é que tudo funciona? Estamos a falar aqui de sensores, uma espécie de vestuário que inclui esses sensores, o que é que idealizaram?
Como eu referi, este desafio nasceu com um foco na produtividade, que de facto é um dos setores que mais preocupa as empresas e mesmo as empresas que procuram soluções. Há um foco muito grande em conseguir a maior produtividade. Claro que depois com o contacto com os parceiros deste projeto, isto é um projeto em colaboração, nomeadamente com o professor Hugo Gamboa da Universidade Nova de Lisboa, foram surgindo aqui os meios para o fazer. Como é que nós conseguimos fazer esta digitalização e valorizar estas outras áreas que nos passavam, pronto, despercebidas, não é? Como é a ergonomia, principalmente na área da confecção. Este projeto foi desenvolvido não só na área da confecção, mas também na área da indústria automóvel, com a Volkswagen na Auto Europa. Na confecção tivemos a participação da empresa NST, a Apparel, duas realidades diferentes de produção, mas com necessidades e objetivos muito, muito semelhantes, não é? A produtividade é importante, a ergonomia é muito importante, e se numa Auto Europa temos ergonomistas, numa confecção creio que não temos nenhuma confecção em Portugal que tenha um funcionário especializado em ergonomia, só preocupado com estas questões. E depois entra também a Faculdade de Psicologia do Porto, que nos vai também aqui trazer a parte do bem-estar pessoal do trabalhador. É outra preocupação. Os trabalhadores estão satisfeitos? Eles têm algum problema? Eles sentem dor? Eles estão a sentir pressão? Eles estão a se sentir apoiados? As empresas não têm noção do estado de espírito da sua força laboral. E isto influencia o seu desempenho, nomeadamente o absentismo, não é? Eles no dia seguinte podem não aparecer e não apareceram porque tiveram um aborrecimento com a supervisora, mas a empresa não sabe. E o que nós quisemos foi trazer tecnologia, digitalizar estas variáveis, não só objetivas como subjetivas, que nos permitem ter um algoritmo que nos vai indicar se o trabalhador está a entrar em fadiga, se devo atuar ou não, dá-nos informação útil, quer para os recursos humanos, quer para a equipa de gestão da produção, tomar decisões de mudança de operações, porque o operário em operações repetitivas, que acontece muito na indústria de confecção, de ciclo muito curto, corre riscos, não é? Pode vir, e em muitos casos vem a traduzir-se no final da sua vida numa doença musculoesquelética ou até mesmo em mais jovens.
Mas estamos a falar aqui, no fundo, de uma espécie de fato em concreto que depois lança essa informação para uma aplicação, que depois também, depois da sua monitorização, lança alertas aqui para, lá está, para que o operário mude de tarefa, ou mude de posição, ou faça até uma pausa. Como é que isto funciona?
Utilizamos um conjunto de sensores para monitorizar e colocados no corpo do trabalhador. Estamos a falar de sensores inerciais, como o acelerómetro, o giroscópio, o magnetómetro, mas também monitorizamos a sua atividade muscular, com o EMG, o ECG, atividade cardíaca, a respiração, um fator também aqui muito importante. E muitos destes biomarcadores vieram-nos da parceria com o MIT. O MIT, através do Institute for Medical Engineering and Science, com o professor Elazar Edelman, trouxe-nos aqui conhecimento de esta variabilidade do ritmo respiratório. É um indicador de que algo está a acontecer e nós conseguimos, por exemplo, distinguir um operador experiente de um operador que está a aprender e a fazer a mesma operação. No final eu tenho a operação, vamos pensar, pregar um bolso. No final eu tenho dois bolsos pregados, mas um foi pregado com uma eficiência muito melhor em termos de esforço. Um operador experiente gasta menos energia a fazer os seus movimentos. Um operador inexperiente retrai os movimentos e nós conseguimos monitorizar estas variações, quer nos músculos, com os tremores. Portanto, há muita informação científica que o projeto trouxe e com publicações muito relevantes que merece ser trabalhada. Portanto, nós temos esta tecnologia, estamos a falar do wearable, sim, esse é o objetivo, é incorporar estes sensores no próprio vestuário, nos têxteis, não é? No momento, no protótipo que foi desenvolvido, está mais ou menos, podemos lhe chamar wearables, eles são colocados no corpo de alguma forma, com a ajuda de velcros, mas queríamos evoluir para outras soluções melhores, não é? Isto em termos das questões da produtividade e da ergonomia. Em termos das questões do bem-estar pessoal, nós temos um dispositivo que tem, neste caso concreto, tem três botões, mas podia ter mais, que permite ao trabalhador, ao longo do dia, em qualquer momento, comunicar connosco. Portanto, o trabalhador vai pressionar o botão, se ele estiver a trabalhar sob pressão, ele carrega na letra P. Mas nós não sabemos quem é, nós só sabemos que temos várias pessoas a alertar-nos para problemas de pressão, problemas de dor ou um aspecto positivo, apoio social, que se sentem apoiados.
Portanto, ou seja, não há aqui uma identificação, mas também não é logo resolvido o problema, é só para monitorizar, digamos.
Certo, no fundo dá uma ideia à equipa, porque temos aqui sempre a questão da proteção do trabalhador, não é? Eu, como engenheiro têxtil e ligado à área da produção, por exemplo, eu, se tenho um trabalhador que não está a seguir o método ideal que eu lhe defini, eu quero saber quem é o trabalhador. E a equipa de gestão quer saber quem é o trabalhador. Não para o reprimir, mas para o abordar e para lhe corrigir o método. Porque corrigir um método de trabalho não significa pôr o trabalhador a trabalhar mais, é pô-lo a trabalhar melhor. E esta ideia, na nossa indústria, ainda está muito enraizada, que sempre que um agente de métodos e tempos, ou um engenheiro industrial, um engenheiro de produção, se aproxima de um trabalhador, é com o objetivo de o pôr a trabalhar mais. E estas, mesmo ao nível das chefias, é difícil perceber que o objetivo não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, com menos esforço. Obviamente que vai produzir mais, mas vai produzir mais porque está a desperdiçar menos movimentos e movimentos mais curtos, etc, etc. pronto, a equipa não deixou identificar quem é o trabalhador.
Mas já dá para perceber, no fundo, pronto, como é que está os níveis de felicidade, digamos, pronto, dos trabalhadores. E stress e ansiedade.
Não, serve numa fase de treino. Numa fase de treino nós podemos identificar. Eu tenho um trabalhador aprendiz que está a aprender a fazer aquela operação e eu estou a monitorizá-lo. E estou a verificar, tenho um método ideal digitalizado e estou a verificar o quão longe ele está do método. Se ele estiver a fazer movimentos que não são necessários, eu consigo perceber que estão ali movimentos a mais. E imediatamente vou ao operador e vou corrigi-lo. Olha, não é assim, não faças este movimento, faz assim, porque é mais curto, porque é melhor, é mais eficiente. Em fase de treino nós conseguimos fazer isto, estamos a fazer isto, estamos a avaliar, temos um doutoramento em curso da Juliana Bezerra neste momento, que está a recolher dados, apesar do projeto ter concluído, como referiu, o trabalho continua, os alunos do doutoramento estão a fazer trabalho e estão a desenvolver e a usar a tecnologia, não é? Claro que eu, como engenheiro industrial, eu gostava de ter uma fotografia da minha equipa toda laboral e perceber, porque o tempo não chega para ir a todos os operários, eu quero ir onde eu tenho maiores desvios ao método que eu defini como ideal. Porque se eu defini um método de trabalho, foi esse método que me quantificou o tempo com o qual eu dei um orçamento à encomenda. Se eu não respeitar o método, não vou fazer a operação naquele tempo, logo o preço que eu dei ao cliente vai ser superior e eu vou perder margem de lucro ou ter prejuízo.
E que resultados é que obtiveram até agora? Falamos aqui, lá está, dos índices de felicidade, mas também de alguns problemas de saúde que podem acontecer. Muitas das vezes, quando falamos em confecções, falamos de problemas, por exemplo, a nível dos tendões, fábricas, podemos estar a falar de problemas de costas, por exemplo. Vocês conseguiram perceber em quanto é que conseguiram reduzir esses problemas ou outros? Estes são só alguns exemplos. Que resultados é que obtiveram?
É assim, nós conseguimos detectar estas variações, não é? Como lhe disse, portanto, conseguimos monitorizar e verificar que elas existem e comprová-las graficamente, cientificamente. Nós não conseguimos ter a tecnologia como desejávamos para fazer uma validação industrial, que o projeto merecia e que ambicionávamos, não é? Como lhe disse, está um doutoramento a decorrer, estamos a fazer recolhas com os operários onde obtemos esta informação para análise, mas conseguimos, ao nível principalmente do bem-estar, fizemos aí sim recolhas, porque pronto, a tecnologia também é mais simples, não é? Estamos a falar de um dispositivo que é colocado na bata ou na máquina e ela pressiona um botão e esta informação vai para o software e rapidamente é tratada, em conjunto com um questionário de autorrelato que a operária pode preencher a qualquer momento, quando ela quiser, sem ninguém saber, ela vai, preenche, responde e dá-nos informação. Portanto, foi possível obter informação útil para a empresa melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores e perceber, pronto, que em determinadas linhas as pessoas reclamavam mais e quando muita gente reclama de que está a trabalhar sob pressão, alguma coisa se está a passar em termos da forma como o trabalho está a ser organizado, em forma de como o trabalho está a ser chefiado, pronto, que isto é um problema também muito da nossa indústria de confecção, que pronto, as chefias nem sempre têm a formação adequada para fazer essa...
Ainda há muita resistência ou isso tem vindo a alterar-se?
A resistência, penso que é enorme, continuará, acho que faz parte do português, não é?
Mais nas confecções do que, por exemplo, na questão do automóvel, do setor automóvel?
Pronto, a minha experiência na indústria automóvel não é tão grande como é na indústria da confecção. Eu penso que a resistência é semelhante. Na indústria automóvel há menos reclamações porque já existe toda a equipa de gestão de ergonomistas, de agentes de métodos e tempos que definem as coisas e tem que ser, e o trabalhador sabe que tem que ser, não é? Na maioria das nossas empresas isto não se faz ainda, não é? Às vezes nem o próprio método de trabalho é definido ao operador. O operador é que escolhe o método que quer para fazer a operação. E quando isso acontece, eu posso ter dois operadores a fazer a mesma operação e vou ter tempos diferentes e custos diferentes para a mesma operação.
E há muita margem para erro, lá está.
Margem para erro, desgaste do operador e ele vai faltar ao trabalho no dia seguinte, mas se calhar é por uma dor de costas, por problemas de ergonomia do posto de trabalho que não foi definida, por eu o ter constantemente a fazer a mesma operação e entrar nestes tais problemas de doenças musculoesqueléticas, não é? Mas dor, posso sentir dor no dia seguinte e não vou trabalhar. Portanto, o absentismo é muito maior. E depois o trabalhador que não está feliz com o seu ambiente de trabalho, que se chateou com a chefe de linha, que se chateou com uma colega, que está a trabalhar sob pressão. Há muito disto nas empresas. Isto, a equipa de psicologia ficou muito sensibilizada, neste caso, com alguns dos relatos que obteve. Estamos a falar de pessoas, de trabalhadores que... com baixos níveis de formação, com muitos problemas em casa, muitos em situações familiares complicadas, e que têm que ir trabalhar, e têm que trabalhar 8 horas, e têm que fazer o trabalho direito, não é? Portanto, isto, e depois têm o salário que, pronto, que é um salário que não é nada extraordinário, não é?
Antes de falarmos sobre o futuro do projeto, porque acredito que poderá ter continuidade, por aquilo que percebi, há também aqui um processo de patente internacional.
Portanto, essa patente que refere já vinha de um pré-projeto, não é? Entre a equipa da Fraunhofer e da Universidade Nova de Lisboa, o professor Hugo Gamboa e o Duarte Folgado. Na altura, nós supervisionámos a sua tese de mestrado, eu e o professor Hugo Gamboa, e fizemos as primeiras aquisições, sempre, só com o foco na produtividade. Como é que eu digitalizo o método de trabalho? Como é que eu consigo desenvolver um gráfico daquilo que o trabalhador está a fazer? E esta é que é a patente que nós temos sobre a forma de obter, de monitorizar, digitalizar, no fundo, o estudo do trabalho.
E agora, falando de futuro, o projeto, como já referimos, este Operator 4.0 já terminou no ano passado, no verão do ano passado. O que é que se segue? Estão a tentar aqui conseguir financiamento para continuar este projeto com os mesmos parceiros, ou o que é que pode sair daqui também?
Claro que, como todos os projetos, quando as coisas correm bem ou quando se crê que é possível ir mais longe, procuramos sempre prolongar o financiamento e obter mais financiamento. Tentámos, não conseguimos até ao momento. A ideia de desenvolver o potencial do projeto, penso que são muito claros, e a cada industrial que falamos ficam ansiosos, e em cada apresentação que fazemos dão-nos os parabéns, porque de facto pensámos em valorizar estas três áreas da mesma maneira, e as três são importantes, e as três vão ter impacto em resultados positivos, não só para a empresa como para o trabalhador, não é? E pronto, obviamente que agora pergunta-me se a tecnologia que temos neste momento está pronta a ser comercializada como era um objetivo do projeto. Não está. Nós temos protótipos que utilizamos e estamos a continuar a utilizar em termos de investigação, nomeadamente no doutoramento que está em curso, mas este projeto merecia aqui um investimento sério em termos da sensorização, em termos da sua incorporação no vestuário, e termos uma ferramenta que possa ser comercializada, porque foi comprovada cientificamente que os resultados são possíveis de monitorizar. Agora, estamos a falar de muito equipamento que eu coloco no corpo do trabalhador. Como é que eu posso minimizar este impacto, ser o menos intrusivo possível?
Quanto tempo mais é que acha que seria necessário?
Isso em tempo é complicado, depende do financiamento que for feito, não é? Eu neste momento, o meu objetivo é procurar mais um investidor que acredite no projeto e que permita reunir os recursos para... Não com toda a equipa, eventualmente, nem toda a gente estará interessada em continuar no projeto, mas com a maioria da equipa, concretizarmos esta ferramenta e levá-la para o mercado.
Que pode ser aplicada em outras indústrias, não só na parte da confecção e setor automóvel, mas também em outras.
Com certeza, todo o tipo de indústria que tenha operações, estamos a falar de metalomecânica, eletrónica, montagem de componentes eletrónicos, calçado, qualquer coisa, tudo que tenha um operário, uma operação definida com um início e um fim, eu posso monitorizar. E depois, esta informação pode não ser o sistema todo completo, eu posso ter partes do sistema. Eu queria saber só o bem-estar pessoal da minha equipa de trabalho. Isto pode ser qualquer tipo de empresa. E pronto, o sistema pode ser escalado, não é? Posso não incorporar tudo o que tenho, depende do objetivo que eu quero. Não é?
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, Miguel Carvalho, investigador do 2C2T, pela sua presença aqui no Minho ID e por nos dar mais informações sobre este projeto, o Operator 4.0. Esperemos que tenha então continuidade. Muito obrigada.
Obrigado, Vanessa.
Quanto a nós, quanto ao Minha ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.